Política, com Juliano Domingues.
Juliano Domingues é sociólogo, jornalista, professor acadêmico e também mestre e doutor em ciência política. Presta atenção, professor. O ano de 2022 foi marcado pela disputa acirrada na política brasileira. Uma onda de violência se instaurou no país decorrente desse cenário. E por estarem à frente da batalha, os jornalistas, assim como outras autoridades, foram alvo de diversas retaliações. Para se ter uma ideia, foram registrados 376 casos de agressão contra a categoria, segundo o levantamento realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, o que representa praticamente uma agressão por dia no país. O que é que a gente pode dizer desses números, professor Juliano? Muito boa tarde.
Boa tarde, Tony, e boa tarde a quem nos acompanha. Esses números, Tony, eles dão a ideia da dimensão do buraco em que o nosso país se encontra. E também eles demonstram o quanto o Brasil está incluído num contexto um pouco mais amplo de ataque às instituições democráticas, né? Um processo de desqualificação das democracias liberais e que podem ser mensurados por meio de números como esses. E aí a gente já apontou isso aqui em outras oportunidades, em outras colunas. Existem instituições que fazem esse processo, né, que realizam esse processo de mensuração da qualidade da democracia. E a liberdade de imprensa, o jornalismo, e aí nesse caso específico, dados relacionados a ataques contra jornalistas, acabam servindo como uma espécie de termômetro, é um marcador importante para tentar se mensurar quantas anda a saúde da democracia de determinado país. E aí são feitos estudos comparados entre países. E aí tem se observado, nos últimos anos, principalmente, um aumento justamente no número de ocorrências de ataques contra a imprensa, contra jornalistas. E aí, como eu disse no início, isso inserido no contexto mais amplo de desqualificação, né, de movimentos de viés autoritário, viés neofascista, de desqualificação das instituições democráticas. E aí, nesse contexto, nesse movimento, o jornalismo, a liberdade de imprensa, cai nessa vala comum, né, de desqualificação das instituições democráticas. E aí, como eu disse, isso se reflete em números como esse. Isso é algo que a gente tem observado através justamente do processo de investigação científica e dessas instituições, como, por exemplo, o Freedom House, o Índice de Democracia da The Economist, o Repórteres Sem Fronteiras, e aqui, no caso do Brasil, instituições como a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, cumprem um papel importantíssimo que é de coletar e sistematizar esses dados e apresentar, a partir justamente de relatórios como esse, divulgado pela FENAGE esse ano, aliás, o relatório mais atual, né, do ano passado, divulgado hoje, mas que a FENAGE faz já há um bom tempo, desde a década de 90, e aí é possível quem está acompanhando a gente acessar no site da FENAGE esses dados e observar, né, a série histórica nesses números. Então, relatórios como esse da FENAGE cumprem um papel importantíssimo, que é de sistematizar e de apresentar esse panorama. E aí a gente percebe o quanto o Brasil está inserido nesse contexto, que é um contexto mundial, como eu disse, de desqualificação das chamadas democracias liberais, das instituições democráticas. E aí daí a importância, então, de defender o jornalismo, defender a liberdade de imprensa, como parte do processo de defesa da democracia contra iniciativas, movimentos e governos de viés autoritário. E aí, Tony, vale a pena a gente destacar o seguinte: por que o jornalismo, os veículos de comunicação, os comunicadores acabam se tornando alvo preferencial em grande medida desses movimentos? Porque a disputa política, Tony, ela passa necessariamente pela disputa da percepção da opinião pública, ou seja, aquilo que, por exemplo, quem está nos escutando agora pensa sobre o mundo. E essa disputa pela percepção passa, né, uma das armas é justamente a comunicação. Então, as estratégias comunicacionais, é a disputa pela narrativa. E aí, então, o jornalismo cumpre um papel fundamental de apresentar à opinião pública aquilo que a gente chama de verdade jornalística, verdade factual. E, no mais das vezes, essas verdades factuais, elas contrariam determinados interesses, né, políticos, parte justamente de uma estratégia de poder. E aí, então, o jornalismo, os jornalistas, as jornalistas, os comunicadores acabam se tornando alvo, adversários desses grupos na disputa pela narrativa. E aí, Tony, para finalizar, qual seria então a solução, né? Como superar e como obtermos números melhores, né? Uma situação que demonstre um cenário mais favorável ao jornalismo, à liberdade de imprensa, à difusão de ideias. É o aprofundamento da democracia, dos princípios democráticos, ou seja, a defesa de princípios democráticos basilares, e dentre eles a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo, sem que ele seja alvo de hostilidade, de ameaça, alvo de violência. Os ataques ao jornalismo não são ataques ao indivíduo, a jornalista, ao repórter, ao comunicador. É mais do que isso. É o ataque ao indivíduo, mas é também um ataque às instituições democráticas. É um ataque a um direito humano fundamental, que é o direito à comunicação e o direito à informação, Tony. Então, a solução para a superação desse tipo de cenário é o aprofundamento da defesa dos princípios democráticos, Tony. É isso. Até a próxima. Um abraço para você e para quem nos acompanha. Até semana que vem.
Um abraço, professor Juliano Domingues.